Pode ir lá.
Bem, meus queridos companheiros e companheiras, meus queridos companheiros ministros, Luiz Marinho da Previdência e Patrus Ananias do Desenvolvimento Social, nosso querido companheiro Eduardo Suplicy, senador da República, nosso querido Dom Pedro Luiz Strigini, bispo auxiliar da cidade de São Paulo. Além de tudo isso, nós somos amigos, Padre Júlio. Isso é importante, ou seja, nós não temos que ter vergonha de dizer que somos amigos, porque não é fácil a gente olhar na cara de muita gente e dizer eu sou o companheiro de fulano e fulano é meu companheiro. Companheiro é uma coisa tão sagrada que a gente constrói ao longo de muitos anos, de muita solidariedade e de muito trabalho conjunto. Por isso, o Padre Júlio é um grande companheiro desses que eu consegui acumular ao longo dessa minha pouca idade de 62 anos de idade. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Roberto. Roberto está mais para apresentador de programa de televisão para ser da organização dos catadores de materiais recicláveis. Quero completar o SAMEC, aquele galego ali, que é o presidente de Itaipu. Aquele carrinho que ele trouxe, eu sei que vocês têm outros experimentos de carrinho. O que é importante é que esse carrinho foi feito para vocês produzirem. Nós não vamos pedir para uma indústria automobilística fazer para vender para vocês. Ou seja, esse carrinho foi feito para vocês criar uma cooperativa. Se for esse o modelo que vocês escolherem, também não tem um único modelo, pode ter vários outros modelos, mas o ideal é que vocês comecem a construir a fábrica de automóveis de vocês. Ou seja, a ideia é que vocês se organizem numa cooperativa. Certamente o governo, ou através de uma empresa pública, dará o dinheiro para montar, fará o convênio para montar essa empresa. A ideia é que vocês produzam esse carrinho em função das necessidades de cada cidade. Ou seja, é preciso ver como é que ele se adapta. Mas Itaipu está aí, os engenheiros de Itaipu estão aí. Você viu que aquele carrinho, você viu que ele custou 3 mil e pouco, mas ele pode ser construído por 2 mil reais. Né? Aí é uma coisa boa. Nem todo mundo viu ainda o carrinho. Depois é importante o pessoal descer, quem vai trabalhar com eles ou com um similar, para saber do que nós estamos falando. É um carrinho para ninguém ter que puxar mais carroça na rua. Ou seja, é um carrinho elétrico. E a ideia é construir a cooperativa para vocês poderem produzir esse carrinho aqui. Ou seja, não precisa grande tecnologia, sabe? E meia dúzia de companheiros com pouco tempo de formação estarão aí entrando na categoria metalúrgica. Quero cumprimentar o companheiro Severino, companheiro do Movimento Nacional dos Catadores. Quero cumprimentar o Samuel Rodrigues, também companheiro do Movimento da População em Situação de Rua. O Carlos Henrique Aquino, do Movimento também. Quero cumprimentar a nossa querida Maria Cristina Bovê, a nossa irmã Maria Cristina Bovê, representante das organizações dos trabalhadores de população de rua. E quero cumprimentar, segura aqui meu papel, Roberta. Quero cumprimentar as entidades, as ONGs que estão aqui e que ao longo desse tempo têm prestado solidariedade aos companheiros. Bem, primeiro, o Roberto, o companheiro Severino, é importante, como vocês são da Coordenação Nacional do Movimento, e vocês têm participado em Brasília das reuniões interministeriais que foram criadas para que a gente pudesse resolver os problemas, dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte: nós temos que olhar também tudo que nós fizemos nos primeiros 4 anos e a gente começar no segundo mandato a fazer as coisas melhores do que nós fizemos no primeiro mandato. Porque nós aprendemos, nós já sabemos aonde é que está a deficiência, Nós já sabemos onde é que a coisa anda e que a coisa não anda. Então, nós precisamos fazer a coisa funcionar melhor. Eu quero dizer, Severino, que eu fico decepcionado quando você vem aqui na frente e fala: a gente pensava que ia sair um acordo, sabe, feito pela Fundação Nacional de Saúde, e não saiu. E eu me sinto frustrado porque ninguém me falou desse acordo, e se isso cai na minha mesa uma semana antes, certamente esse acordo estaria feito. Então, porque, veja, é importante lembrar, para a gente também não ficar apenas falando mal da burocracia, e eu falo mal da burocracia todo dia, é porque hoje o funcionário público, ele trabalha com muito medo. Ele trabalha com muito medo. Se um funcionário público der uma autorização para liberar um dinheiro e depois houver uma denúncia do Ministério Público, por exemplo, ou do Tribunal de Contas da União, esse funcionário público, ele vai ser processado. E quando ele for processado, os seus bens serão disponibilizados. E é ele que tem que contratar advogado para se defender. Então ele fica com medo de fazer as coisas. É importante apenas compreender isso. Não querendo dizer que a burocracia muitas vezes não atrapalha, mas é que nós temos uma série de mecanismos que impõem restrições a muitos companheiros que até querem ajudar, mas que têm medo. Porque hoje, no Brasil, a situação de fiscalização é muito rigorosa. E ainda assim, tem gente que pratica malversação com o patrimônio público. Mas você tem o Tribunal de Contas, você tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Ou seja, há uma série de coisas. Tem a Controladoria Geral da República, sabe, que fiscaliza. Cada ministério tem uma controladoria. Então é uma coisa difícil. O que eu acho ruim, viu, Severino, e não pode acontecer mais, nem com você, nem com o Roberto, é que nós vamos ter que estabelecer uma mudança no nosso comportamento. Ou seja, se vocês estiverem negociando com os ministros e depois de 3 ou 4 reuniões não tiver uma solução, é porque não tem consenso. Se não tiver consenso, isso tem que ir para a minha mesa para decidir, porque se não vai para a minha mesa, fico o ano inteiro sem consenso e sem o acordo. Agora, para isso, ou o ministro leva para mim, ou vocês têm que levar. Porque, veja, quem é pai aqui, quem tem filhos, às vezes pensa que o filho está trancado no quarto estudando e ele não está coisa nenhuma, está fazendo qualquer outra coisa menos estudar. Aí chega na hora da prova e ele não passa. Aí a gente fala: você não estava estudando? Estava, pai, estava nada, estava lendo gibi, estava vendo televisão. Então veja, então hoje eu estava na internet viajando. Sabe? Então precisa a gente ter um controle. Você imagina o Estado brasileiro, o tamanho que é. Então é preciso apenas a gente mudar, viu, Roberto? Daqui para frente, a direção nacional tem que saber que nós precisamos... Sabe, você fez uma reunião, teve problema. Fez a segunda, teve problema. Alguém tem que levar na minha mesa. Porque senão não funciona. Senão as coisas demoram. Eu estou sabendo desse acordo. Tem acordo que foi feito ainda quando o Marinho era ministro do Trabalho e que não saiu dinheiro. Porque está parado na mão de alguém. Agora, eu chego aqui sem saber disso. Então a gente poderia aprimorar isso. Aliás, o padre Júlio, além de ter amizade muito dentro do governo com o Patrus, ele tem o meu chefe de gabinete. Vocês viram que eu chamei o Gilberto Alipete para perguntar por que não saiu o acordo. Ele se deu conta disso ontem à noite, foi cobrar, já não dava mais jeito. E eu fiquei ontem até 3 horas da tarde no meu gabinete. Poderia ter sabido isso às 2h30, não soube. Eu estou dizendo isso que é para a gente aprimorar as nossas relações. Ou seja, eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque eu acho que o país só precisa ter vocês como catadores de papel enquanto vocês sentirem que catar papel não é uma função que diminui o caráter de vocês, a honra de vocês e a dignidade de vocês. Nós queremos é que vocês estejam nessa situação porque vocês querem e porque disso vocês estão tirando o sustento de vocês com respeito. E porque vocês, quanto mais organizado vocês tiverem, mais aqueles que pensam que são melhores do que vocês, mas é que quem joga o lixo na rua, porque tem gente que pensa que é melhor do que vocês, mas são eles que jogam o lixo na rua. São eles que não fazem a reciclagem direta, não fazem uma coleta seletiva. Porque se não houvesse o sujo imundo, não precisava ter os catadores. Então é preciso apenas que a gente... Eu sonho, viu, Roberto? Eu sonho o dia que muitos de vocês estejam no ProUni fazendo universidade. Eu sonho. Sonho, ou seja, eu vi o teu discurso, ou seja, é importante as pessoas fazerem esse trabalho porque estão ganhando e quanto mais dignidade tiver, mais vão ser respeitados. Mas eu quero que os filhos de vocês possam entrar numa universidade. Sabe, eu não quero que eles sejam, sabe, na mesma função. Eu quero que eles aprendam, sabe, uma profissão, sabe, que lhe dê possibilidade de muito mais futuro na vida. É por isso que nós estamos fazendo uma coisa no Brasil e que muitas vezes, Roberto, não tem reconhecimento. Vocês sabem que os catadores me ajudaram em Sorocaba. Eu ia inaugurar uma universidade em Sorocaba. Só que a gente não tinha o prédio ainda, nós alugamos um prédio. E um grupo de estudantes de São Carlos foram a Sorocaba para não deixar a gente inaugurar a universidade. Porque era alugado e que não podia, não sei da conta. Sabe quem foi que mandou os estudantes ficarem quietos? A cooperativa de catador de papel lá em Sorocaba. Por quê? Agora, o ano que vem, nós vamos anunciar, nós vamos mudar. Se tiver algum professor universitário aqui, nós fizemos um acordo com as universidades. Nós vamos aumentar a receita das universidades federais em 20%. E a contrapartida que as universidades vão nos dar é aumentar o número de vagas para a sociedade brasileira. Ou seja, hoje, a universidade brasileira tem, em média, 12 alunos por professores. Nós queremos que sejam 18. Se for 18, significa a gente colocar 50% de gente a mais na universidade. Serão mais de 500 mil jovens na universidade brasileira sem precisar colocar um tijolo, apenas colocando meia dúzia de alunos a mais por professores. Vocês pensam que é fácil fazer isso? Falar para vocês assim é bonito. Agora, na prática, o que aconteceu? Em várias universidades, quando o conselho foi se reunir, teve grupo de estudantes que foi para dentro da universidade para não deixar aprovar, porque dizia que 18 alunos para os professores é muito alunos. Que a gente vai banalizar. Ou seja, eles falam assim porque eles já estão na universidade. Porque eles já estão na universidade. Então eles já estão, bom, então não precisa entrar mais ninguém porque eu já estou. E os pobres que querem entrar? Que estão fora e que precisam entrar? Então... Eu faço isso porque eu quero que as pessoas tenham neste país a oportunidade que eu não tive. Eu quero que as pessoas tenham a oportunidade que eu não tive. Eu nunca fui catador de papel, mas posso ficar certo que já catei muita coisa para vender na rua. Não tinha pedaço de terra, pedaço de cobre, bacia de alumínio que eu não catasse para vender na rua. Não tinha. Sabe? Que era um jeito de arrumar um dinheirinho para ir para o cinema. Era um jeito. Então, eu acho que o Brasil pode ser muito melhor. O Brasil tem muito mais condições. O Brasil pode. Esse mês, Roberto, esse ano, aconteceu uma coisa extraordinária no Brasil. Nós ficamos 26 anos só tendo desemprego. 26 anos em que no final do ano, quando você media entre as pessoas contratadas e as pessoas dispensadas, o número de pessoas dispensadas era o maior. significa que você estava diminuindo a quantidade de pessoas trabalhando e aumentando a quantidade de pessoas vivendo em condições de rua, ou catando papel reciclável. Não no agora, porque agora é orgulho o cara ser catador de papel. Olha que chiqueza de camisa, cooperativa. Já entra até no BNDES, já discuto com o presidente do BNDES, já discuto com o presidente da Petrobras. Agora é chique. Agora é chique em motivo de orgulho. Ninguém tem mais vergonha de andar com a sua camiseta de cooperativa na rua. Porque muitas vezes quem tem que ter vergonha são aqueles que têm estudo e que jogam lixo na rua para vocês catarem. Então agora está muito melhor. Eu sei, viu, Padre Júlio, quando eu falo isso, eu, como presidente, não poderia falar assim, porque o Lula está brigando com alguém, não estou brigando com ninguém. Eu estou apenas tentando colocar a verdade no seu lugar. Porque neste país, toda vez que alguém tenta olhar para os pobres, ele toma cacete a vida inteira. Por quê? Porque é muito mais fácil governar, sabe, para 35 milhões de pessoas. É muito melhor. É muito melhor quando tiver um evento aqui, passar com a polícia, tirar os pobres da rua. Sabe? Muito mais fácil. Eles vão gritar, a imprensa muitas vezes não repercute porque não sabe. Ou seja, resolveu, aí vem um presidente estrangeiro, passa na rua tudo limpinho, não tem pobre, só gente chique. Ou seja, eu sou daqueles que prefiro a verdade, mesmo que ela doa. E se existe gente que cata papel nesse país, é porque fez disso uma profissão e porque tem lixo na rua para catar. E isso está dando a muitos dignidade. E nós queremos aperfeiçoar. Eu tô para tomar decisões com relação a uma questão da ocupação dos prédios públicos do governo federal. O Marinho é ministro da Previdência, tem uma burocracia impressionante, impressionante porque tem interesses mil para não permitir, mas não tem nenhum sentido o governo federal ter prédio aqui no centro de São Paulo que poderia dar para as pessoas morarem. Poderia. Isso, Júlio, nós tentamos fazer uma medida provisória, ela foi derrotada. Nós agora vamos tentar, no começo do ano, sentar o Ministério do Planejamento, a Secretaria de Patrimônio da União, o Ministro da Previdência, que tem muita coisa lá, para a gente começar a resolver isso. Porque o que eu preciso, na verdade, dizer para vocês é que é preciso a gente consolidar a organização de vocês para que quando eu deixar a presidência, qualquer presidente que entrar, ele vai ter a obrigação de compreender que vocês têm direitos. E por ter direitos, ele tem que tratar vocês com a mesma dignidade que eu estou tratando. Então, isso, obviamente que eu tenho que agradecer a capacidade de organização de vocês. Severino estava me contando que já virou até dirigente de uma entidade internacional de catadores de papel. O bichinho já vai até para a Colômbia, de Natal diretamente para a Colômbia, para representar. E obviamente que na medida que as coisas vão dando certo no Brasil, outros países vão copiando também. Sabe? E daqui a pouco, a coisa que eu tenho mais orgulho é isso, é saber que hoje as pessoas olham para vocês na rua olhando diferente, com deferência. E aí eu estava falando com o Patrus também, viu, Patrus, é preciso que a gente faça esse censo, porque todas as pessoas que estão na rua, obviamente que essas pessoas têm que estar em algum programa social do governo. Se tem alguém que está na rua, que não está num programa social do governo, é porque tem alguma coisa que não está ainda funcionando, que nós vamos saber o que é para fazer funcionar. Porque o cara para ir para a rua, Patrus, ele só vai em última condição. Vamos supor que alguém diga, não, mas tem gente que vai porque quer. É verdade, a verdade às vezes é que tem pessoas também, pode ser uma minoria ou menos de 1%, mas pessoas que até têm família e por problemas de briga dentro de casa, sabe, problema de alguma coisa, o companheiro queira ir. Mas a grande maioria que vai para a rua é porque não tem opção. Eu cansei de ver gente com carteira profissional assinada, ex-metalúrgico, ex-químico, morando na rua. Por quê? Porque ficamos 26 anos nesse país sem a economia crescer. Este ano, Roberto, este ano até o mês de novembro, foram criados 1.924.000 empregos de carteira assinada neste país. A economia brasileira voltou a crescer e nós queremos que ela cresça durante vários anos seguidos para a gente recuperar o tempo perdido. E eu já quero assumir o compromisso, Júlio. Nós vamos ter, Roberto, que aprimorando essa nossa relação, a gente tem que ver o que, que deixou de ser feito esse ano para aprimorar e tentar no começo do ano resolver isso. E quero dizer para vocês que eu já estou me convidando para vir aqui já no Natal de 2008. Já estou me convidando. E queria pedir para os companheiros que eu acho a coisa mais extraordinária é toda vez que a gente vem aqui tem uma reivindicação. Sabe por que é extraordinário, Roberto? Porque a conquista da humanidade, ela vai se dando conquista após conquista, conquista após conquista, ou seja, e o que é importante é que toda vez que você conquista uma coisa, você melhora de vida e você quer conquistar um pouco mais. É assim que é a vida humana. Nós vivemos assim. Ou seja, a gente consegue nadar 10 braçadas, a gente quer nadar 20. A gente quer comer um pedacinho de carne de segunda, daqui a pouco a gente quer comer uma carninha de primeira. Não é isso? Então eu penso que não tenho preocupação de fazer reivindicação. É importante fazer porque primeiro mostra para a gente que a gente não é dono da verdade e que a gente não está certo. Depois mostra para a gente que nós temos ainda muito que nos aprimorar na nossa relação com o movimento social. E terceiro, se tem alguém no mundo que tem o direito de reivindicar o governo, são os mais pobres e excluídos desse país. Ou seja, eu, lá no BNDES, eu fiquei orgulhoso quando vocês foram lá, porque o BNDES só empresta dinheiro para gente grande. Grandes projetos de indústria, 5 bilhões, 6 bilhões, 10 bilhões, 8 bilhões, sabe? Não tem pouca coisa não. Aí quando chegam vocês lá para pegar 15 milhões, 30 milhões, é uma novidade. Teve o orgulho do Luciano Coutinho, que é um companheiro, um economista de valor nesse país. Ou seja, a entrada de vocês no BNDES é quase que uma revolução. Não apenas a entrada por vocês, mas também nos companheiros do BNDES, que tinham vontade que isso acontecesse. E que muitas vezes não aconteceu porque não tinha ordem para acontecer. Vocês sabem o carinho que a Petrobras tratam vocês. Agora a Itaipu, que já ajuda o pessoal lá de Foz do Iguaçu, sabe, está nacionalizando a sua participação. E é isso que nós queremos que aconteça no país. Nós temos mais 3 anos. Nesses 3 anos, eu quero que a gente aperfeiçoe de tal forma que quando a gente vier aqui, a gente tenha outro tipo de problemas e que sejam problemas para a gente solucionar do que vocês me disseram, não tem mais nada para fazer. O dia que vocês me disseram, não tem mais nada para fazer, vocês estão mentindo para mim. Vocês estão mentindo, sabe? Então, eu quero que vocês digam o seguinte, tem o que fazer, porque o ideal é que um dia, sabe, não tenha a quantidade de lixo que tem na rua. Isso era o ideal, que vocês pudessem ter outra coisa, fazer outra coisa. Mas como vocês estão conquistando um espaço importante na sociedade, a sociedade está reconhecendo, já não é mais um trabalho de segunda categoria. Mas você trabalhando nesse tipo que você está aí, Roberto. Entre você está trabalhando assim, e agora com o carrinho elétrico aí, vai ser um show. Companheiros, olha, eu só quero terminar desejando a vocês um Feliz Natal. Que Deus possa colocar a mão e o seu olhar na cabeça de cada um de nós, das nossas mulheres, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, e que a gente acredite, porque nós precisamos acreditar que 2008 será muito melhor do que 2009, do que 2007, 2009 precisa ser melhor do que 2008, 2010 precisa ser melhor do que 2009, para que a gente, cada vez que vem aqui, a gente tenha conquistado mais um degrau dessa escada da cidadania. Que Deus nos abençoe e que nos dê coragem para continuar essa luta.